todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube em jp.com.br/pingos, no Facebook em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil. Hoje é terça-feira, 9 de abril de 2019, e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, de volta de Brasília, ele que foi lá ontem entrevistar o presidente da República, Jair Bolsonaro, nosso compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
Boa noite, compadre Felipe. Prazer estar de volta aqui. Ontem estava na terra do Zé.
É isso aí. Boa noite, Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Como vai, Zé?
Veio, guerreou, venceu e voltou. Muito boa noite a todos.
Boa noite, Zé.
Vamos aos destaques de hoje. Relator apresenta parecer sobre o projeto de reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e petistas tumultuam a sessão.
Lula envia cartinha a Zeca Dirceu e elogia ofensas do deputado a Paulo Guedes.
E tem o Centrão irritado com o Partido Novo. Tudo isso e muito mais você acompanha agora em Os Pingos nos Is, que está só começando, e você, como sempre, pode e deve mandar a sua mensagem de áudio ou de vídeo, sempre curta, mas dizendo o seu nome no fim, o nome da cidade de onde você mora, de onde você está falando, perdão, com o comentário que você quiser sobre o tema que você escolheu. O número é sempre o mesmo, quem não anotou, anote agora, DDD0 011 aqui de São Paulo, 931 17 06 20, 931 17 06 20. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria. É hora de Os Pingos nos Is. Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião, hora de colocar Os Pingos nos Is.
Muito bem, antes de começar aqui a pauta do dia, Augusto Nunes, você que entrevistou Jair Bolsonaro ontem em Brasília, nossa entrevista aqui em Os Pingos nos Is foi exibida em primeira mão nesse programa, teve só no YouTube, sem contar Facebook, Twitter, aplicativo da Jovem Pan no celular, e o público muito maior que ouve este programa pela rádio em todo o Brasil, em dezenas e dezenas de afiliados. Augusto Nunes, só no YouTube, portanto, foram 80 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, praticamente um Maracanã lotado. E depois muito as íntegras aí estão repercutindo com centenas de milhares de visualizações. Como é que foi essa entrevista, os bastidores, o clima, a repercussão? O que é que você sentiu, Augusto?
Olha, foi a quarta vez que eu entrevistei, num período de praticamente um ano, o Jair Bolsonaro, e é a primeira entrevista que eu faço com o presidente. Nas outras vezes eu entrevistei o candidato, não cheguei a entrevistar o presidente eleito. A última entrevista foi depois da primeira cirurgia no hospital. Achei ele, primeiro, muito bem fisicamente, segundo, muito bem-humorado e otimista. Quer dizer, eu, como costumo fazer, como fazia nas entrevistas do Roda Viva, como aprendi a fazer na entrevista das Amarelas, da Veja, eu acho que o que importa não é a opinião do entrevistador, importa é você mostrar o que pensa e como é que está naquele momento o candidato. E o estado de ânimo de Jair Bolsonaro estava muito favorável a que isso acontecesse. Ele já chegou brincando, pô, não posso falar isso antes de começar a gravação. Não posso falar, não pode ser sincero aqui nesse país, pô. Eu falo que nasci para militar, não para presidente, já acho que eu não vou querer ficar na presidência, etc. Estava muito bem, estava muito feliz, conversou bastante com, não só com o pessoal que o assessora, que trabalha com ele no Planalto, como também pessoal da equipe da Jovem Pan que nos acompanhava e tal. Então foi uma entrevista que já começou num clima como deve ser, né? Num clima civilizado, eu já o conheço, e aí é dar espaço para ele falar. Acho que ele mandou recados muito importantes. Pela primeira vez ele admitiu a possibilidade de se candidatar à reeleição. Por exemplo, ele disse que brinca com esse negócio, que é um abacaxi e tal, mas ele sabe da importância de ser presidente e, evidentemente, está contente por exercer esse cargo, apesar disso, mesmo com todos os problemas que tem que enfrentar. Disse, quer dizer, reiterou que tem ministros ali com carta branca, mas ele decide em última instância, é o presidente da República. Até brinquei dizendo que, se você olhar com muita atenção, está escrito lá: o presidente sou eu. Eu acho que ele deu um recado para o Joaquim Levy, por exemplo, poucos notaram. Ele está incomodado com a demora na abertura da caixa preta do BNDES e quer saber, sim, o que aconteceu com o que acontece, que ele não tem acesso ainda, nem o próprio presidente, aos detalhes dos contratos suspeitíssimos assinados, por exemplo, com Cuba, Venezuela, países africanos. Ao longo da conversa, ele se mostrou muito satisfeito com o Paulo Guedes. Evidentemente não estava satisfeito com o ministro da Educação, que ele tinha acabado de demitir. Ele quer fazer sinais, movimentos que mostrem claramente que a ênfase será deslocada para o ensino fundamental. Ele está satisfeito com a ministra da Agricultura, com o Paulo Guedes, sobretudo. Ele atribuiu ao noviciado da bancada, da maioria dos deputados, o mau comportamento que teve o PSL, sobretudo, na sessão a que compareceu o Paulo Guedes na CCJ. Mas ele estava lá, em seguida ele ia se reunir, já tinha conversado e ia se reunir com líderes das bancadas favoráveis ao governo, porque ele reconhece que precisa azeitar essa máquina aí urgentemente. Ele disse que claramente está engajado na reforma da Previdência, porque ele tem consciência de que ou se faz a reforma ou o Brasil quebra em 3 anos no máximo. Deixou claro também que ele vai continuar, que ele confia no Carlos Bolsonaro, que o Carlos Bolsonaro vai continuar mandando recados pelo Twitter, embora a nova direção da SECOM pretenda mandar recados para os milhões de brasileiros que votaram sobretudo contra o PT, contra a corrupção, e não votaram exatamente no homem Jair Bolsonaro. Votaram, enfim, por exclusão, mas tem tudo para apoiar o Bolsonaro se ele fizer movimentos convincentes na direção desse pessoal. E ele disse que todos os dias ele tem problemas, mas ele entende que está numa cadeira que todo brasileiro ambiciona, né? No melhor sentido, acha que vai ter essa oposição feroz do PT, ele não tem esperança em mudar o PT, e também conversou, principalmente fora da entrevista, conversou o suficiente para mostrar que ele está mais preocupado que com a bancada governista, ele está preocupado com a montagem de bancadas temáticas. A cada projeto ele acha que vai mudar a composição da bancada que vai votar a favor do governo. Então, se tem algum projeto que interessa diretamente ao pessoal do agronegócio, você tem uma composição. Ele acha que vai ser a maior e mais pluripartidária vai ser a da reforma da Previdência. Tem certeza que será aprovada em uns 3 meses no máximo. E vai conversar com políticos, mostrando a necessidade, sem barganha, sem nada, e mostrando a necessidade de mudar o Brasil pela direção que ele prometeu na campanha. E também falou coisas importantes sobre a mudança da política para a Amazônia, e envolvendo, inclusive, a revisão de a revisão possível das demarcações de terras indígenas. É isso que eu resumiria aí, se eu pudesse citar os assuntos que mais me interessaram, e acho que ele foi revelando isso aí com muita naturalidade. Ele estava querendo fazer esse balanço e tivemos o privilégio aí de fazer isso pela Jovem Pan, e o programa foi exibido aqui. A entrevista foi exibida aqui.
E foi ótimo. Augusto Nunes foi lá, entrevistou Obrigado. O presidente da República, mostrando que entrevistador também não faz debate eleitoral, nem fica atacando o entrevistado. Ele levanta a bola para ver o que o entrevistado vai falar sobre os mais diversos assuntos, inclusive aqueles pelos quais ele está sendo criticado. Então vamos em frente, porque eu e Zé Maria Trindade já comentamos ontem aqui a entrevista, logo depois da exibição. O vídeo está lá disponível no nosso canal.
Aliás, eu ouvi,
Felipe e Zé Maria comentam entrevista com Bolsonaro, é o título. Diga aí, Augusto.
Eu vi os comentários que achei muito precisos e muito obrigado, muito gentis.
Maravilha. E agradecemos, é claro, todas as mensagens dos ouvintes que acompanharam essa edição especial de Os Pingos nos Is de ontem. Mas esse programa continua especial e hoje a pauta do dia é a CCJ, o relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, deputado delegado Marcelo Freitas, apresenta hoje o seu parecer aos integrantes do colegiado. A oposição quer apresentar um voto paralelo ao do relator. A ideia é, com apoio de dissidentes de siglas independentes ao governo, desidratar parte da proposta já na primeira votação do texto. Mesmo assim, Marcelo Freitas acredita que a proposta de emenda à Constituição conseguirá os 40 votos necessários para aprovação. Nesta fase, os deputados apenas analisam se a proposta fere ou não os princípios da Constituição. O deputado Marcelo Freitas, aliás, deu entrevista a esse programa, está disponível também no nosso canal. E o PT, é claro, continua tumultuando. Hoje só fez tumultuar lá a sessão, que continua agora, e a gente vai dar uma espiadinha no que está acontecendo na CCJ nesse momento. Pode soltar, Robson.
Portanto, é falsa a premissa de que a vista poderia ser concedida a qualquer momento, independentemente da apresentação prévia do parecer. Na mesma linha de raciocínio, segue o acordo de procedimentos que já enunciei a todos a comissão, em seu artigo 13, que define que tem que ser disponibilizado o parecer, senão o entendimento é contrário ao senso, não disponibilizado, não há objeto para o pedido de vista. Adiciona-se a isso, por analogia, que o regimento interno do Senado Federal, em seu artigo 132, também prevê que o pedido de vista deve ser apresentado a partir da leitura do relatório. Estamos aplicando até a mesma analogia com o regimento interno do Senado Federal. Tal regra assenta-se no correto entendimento de que a vista só terá razão de existir quando o processo já estiver devidamente instruído.
Está aí o presidente da comissão, Felipe Francischini, do PSL. O que ele está fazendo é rejeitar um pedido de vista. Você acredita, Augusto Nunes, que a Gleisi Hoffmann vocalizou ali em nome da bancada da Chupeta, que está reunida hoje com Gleisi Hoffmann, Érica Cocai e Maria do Rosário? Você imagina as barbaridades que estão sendo ditas há horas na Comissão de Constituição e Justiça. O Felipe Francischini rejeitou várias questões de ordem, depois a gente vai entrar em maiores detalhes, mas teve um momento, Augusto, que ele falou: Gleisi, a senhora não é membro da comissão, então não cabe questão de ordem. A Gleisi, sem ser membro da comissão, queria
questão de ordem.
Questionar, diga.
Agora é o seguinte, quer dizer, como pedido de vista, mas estão ficando malucos, vai parar o processo que ela não conhece, né? Ninguém sabe o que se passa, porque ela quer examinar em casa, parece o Gilmar Mendes, tá louca.
Exatamente, está fazendo agora, analogia do Supremo. Tudo tá que a gente acha ruim no Supremo, a Gleisi quer copiar para a Câmara dos Deputados.
Agora, está bem mais desenvolto o presidente, hein?
Está sereno.
Estudou o regimento ali, está aí.
Está lendo, está lendo.
Hã?
Está lendo.
Está lendo as respostas.
Está lendo,
as respostas
aí,
regimentais das questões de ordem, né, Zé Maria?
Treinou melhor, ensaiou melhor.
Fala, Zé Maria.
Olha, é o seguinte, desde o início da tarde ali, que está acontecendo uma queda de braços na Comissão de Constituição e Justiça. Era esperada a resistência da oposição, do Partido dos Trabalhadores, né? Mas não contava com tanto suprimento assim de atraso e de confusão. Os petistas, unidos ali com o PSOL e do PSG, deputados até do PSB, queriam evitar o cronograma traçado pelo governo de votação da reforma da Previdência. Era a apresentação hoje, a apresentação hoje do parecer do deputado delegado Marcelo, né? E aí haverá o pedido de vistas, e isso é regimental, haverá o pedido de vistas, e a votação aconteceria, né, se for no cronograma, na semana que vem. Só que os deputados do PT querem apresentar emendas nesta fase, ou seja, atrasar a apresentação do relatório. E o pedido de vista só depois da apresentação do relatório. Com isso, ganharia uma semana. E o presidente da comissão, Felipe Franceschini, agora há pouco, ele decidiu que não haverá apresentação de emendas na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, nesta fase, e sim depois na Comissão Especial. Isso já está decidido. O que a Gleisi Hoffmann fez aí, apresentar requerimento para tentar tumultuar o processo, atrasar e não conseguir a leitura. Se houver agora o pedido de vista hoje, aí não seria apresentado o relatório do deputado delegado Marcelo, e aí ficaria para depois. Então, já há uma decisão de não aceitar emenda e o relatório deve ser lido hoje em plenário e pedido de vista e, em seguida, votação marcada para a semana que vem.
Legal, Zé Maria Trindade. A gente tem mais um trechinho aí ao vivo, Robson? Vamos voltar lá para a CCJ, então.
Fala em parecer, fala em processo. Um parecer tem que ser processado. Por isso o erro no encaminhamento que está se tendo nessa comissão. Nós estamos pedindo vistas do processo. Portanto, o processo inicia antes do parecer e o artigo faculta, sim, pedir a vistas antes do processo. A decisão de Vossa Excelência não é correta nesse sentido e torne um direito nosso, regimental, de ter acesso à matéria. Essa matéria é de uma importância ímpar. Nós não estamos votando qualquer projeto de lei. Quero repetir aqui, senhor presidente, esse projeto de lei mexe com a vida de milhões de pessoas. Pessoas que estão no sistema de seguridade e pessoas que querem entrar no sistema de seguridade. Vossas Excelências estão aqui afirmando que têm certeza da justeza do processo, têm certeza de que é um processo necessário. Se há tanta certeza, por que não dão elementos e condições para que nós façamos o debate da proposta? Por que tem que ser assodada desse jeito e termos vista coletiva de apenas duas sessões para ler um relatório que é complexo, um relatório que mexe infinitas questões e não apenas vidas, e não apenas só um regime geral, mexe o regime geral de previdência social, regime público de previdência. Nós precisamos ter tempo, presidente. Não pode ser de forma assodada. Por isso eu fiz um questionamento quando Vossa Excelência indeferiu, na primeira parte da reunião, um pedido para que o relatório fosse distribuído. Vossa Excelência, com base no 57.6, indeferiu, dizendo que tinha um precedente de 2003. Porque o 57.6 diz o seguinte: lido o parecer ou dispensada a sua leitura, se for distribuído em avulsos, será ele de imediato submetido à discussão. Ele não coloca que para ler o parecer, para distribuir em avulso, é só ler o... para não distribuir em avulso, é só ler o parecer. Nós entendemos que o avulso, como processo, tem que ser distribuído a toda a comissão, principalmente se tratando de uma matéria como essa. E eu tinha pedido a Vossa Excelência que me trouxesse qual era o precedente de 2003, o precedente 2003 de 93. Eu gostaria de saber se esse precedente, se essa matéria que abriu o precedente, era tão importante como a matéria que nós estamos discutindo agora, que é a reforma da Previdência, que não mexe com poucas pessoas, mexe com a vida de milhões de pessoas. Nós vamos aqui decidir a vida de milhões de pessoas. Por isso, de novo, essa comissão tem que ter tempo. As pessoas têm que ter tempo para se debruçar em cima do relatório e nós podemos decidir com exatidão e com justiça.
Deputada, o precedente da questão de ordem que Vossa Excelência me pergunta é relativo à proposta de emenda à Constituição 40 de 2003, também reforma da Previdência proposta pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então o precedente é do Lula.
Presidente, Felipe Francisquini, presidente da comissão, respondendo à deputada petista Gleisi Hoffmann que o precedente que ela citou era da proposta de reforma da Previdência do Lula. Quer dizer, a Gleisi Hoffmann dizendo que precisa de mais tempo para analisar, sendo que nesse momento só se analisa a constitucionalidade ou não da PEC da reforma da Previdência e em várias sessões. A tramitação é lenta, a gente comentou isso aqui nesse programa, Augusto. Depois vai para a comissão especial, também são numerosas sessões, plenário, e a Gleisi já quer travar tudo na raiz, porque está lá para tumultuar.
Agora, Felipe, para reduzir ou aumentar a minha perplexidade, existe esse tipo de pedido de vista, de questão de ordem? Pergunta ao Zé Maria.
Existe. Quem é, Zé? Olha,
você pede
uma
o processo,
questão de ordem.
Como no Supremo, você pede o processo para examinar.
Tá tendo um quebra-pau lá ao vivo, vamos voltar para a CCJ.
Vamos lá. Deputados, já foi decidida a questão de ordem? Já foi decidido. Qual o artigo da nova questão de ordem, deputado? Qual que é a base?
Deputados, Gleisi Hoffmann está de pé.
Peço respeito.
Érica Cocai também, Maria do Rosário também. Lembrando aí o comportamento da bancada da chupeta durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff.
De novo na fila do gargarejo. De novo eles ocuparam esse lugar?
Exatamente. Ocuparam ali a primeira fileira e agora a Gleisi fica em pé na frente da primeira fileira, logo diante da mesa da comissão. Vamos continuar escutando.
Baixar a pressão. Baixa.
Não.
O que é isso?
Vai baixar pra grosseria!
Vão roubar o relatório!
Cuidado, meu presidente! E tem gente que tá acostumada a puxar as coisas!
Proteja
o relatório!
Está lá o deputado Marcelo Freitas para proferir o relatório.
Presidente!
Gleisi Hoffmann e Maria do Rosário agora na mesa, com o dedo em riste para os ocupantes da mesa.
Presidente! Um minuto!
Os deputados lá do fundo gritaram para alertar aos membros da mesa sobre o risco de alguém da bancada da chupeta, como eu chamo essa bancada petista, roubar o caderno de respostas regimentais às questões de ordem, porque foi exatamente o que a senadora Cátia Abreu fez durante a eleição para a presidência do Senado, em que o Renan Calheiros, que era quem ela defendia para ser o presidente, acabou derrotado pelo Davi Alcolumbre. Então todas elas levantaram, os deputados até em forma de troça acabaram alertando, cuidado, esconde o caderno aí de respostas regimentais antes que alguém roube, para atrapalhar a sessão.
É que a senadora Cátia Abreu está no plenário.
Agora o que está faltando ali é deputado do governo, leal ao governo, para também entrar nesse negócio. O que é isso? Vocês estão cercando a mesa?
Estão cercando a mesa, é exatamente isso. Tem José Guimarães ali também, me parece.
Ele está fazendo a segurança lá. O delegado Valdir está fazendo a segurança. Olha, Augusto, uma questão de ordem, continuando, que ela pode ser apresentada a qualquer momento durante uma sessão da Câmara ou de comissão.
Isso.
Mas você tem que citar o artigo.
Tá.
De acordo com o artigo tal, aí o presidente decide a questão de ordem. Se o deputado aceitar ou não, ele pode recorrer ou à própria Comissão de Constituição e Justiça, ao plenário, ou ao presidente da Câmara, que é uma instância superior, e finalmente o plenário. Agora, a
pedido
vista,
de vista,
ela é pedida e fica por dois, só que tem prazo, dois dias, aliás, duas sessões da Câmara, duas sessões ordinárias. Então, a história é o seguinte, já era esperado o pedido de vistas, leio o relatório hoje, ficam duas sessões, né, quarta e quinta, e na semana que vem vota.
Tá. Vamos ouvir mais um pouquinho desse quebra-barraco, desse quebra-pau lá na CCJ.
Que todos tomem seus assentos.
Presidente, vamos retomar o assento, vamos lá, pessoal.
Presidente, ninguém ficará atrás da presidência.
Civilidade, por favor, civilidade.
Pessoal da mesa cobrando civilidade dos deputados. Está ali Maria do Rosário, do lado dela, Sâmia Bonfim, do PSOL, que compõe a bancada da chupeta junto com as três, Maria do Rosário, Érica Cocai e Gleisi Hoffmann. José Guimarães, também deputado do PT, está ali do lado. E eles cercam literalmente a mesa, tentando atravancar a sessão. Quer dizer, eles não aceitam que a questão de ordem seja rejeitada, que o pedido de vista seja rejeitado, mas o Felipe Francischini está ali dando argumentos embasados, de acordo com os precedentes, de acordo com os artigos. Vamos escutar mais um pouco. Foi cortado o som na CCJ? Não, voltou agora. Vamos lá.
Pessoal, vamos retomar aqui. Todo mundo se ligar.
Mande a segurança fechar a porta do plenário, senhor presidente.
Vamos ter calma.
Presidente Francischini.
Fica sem saber exatamente.
De forma civilizada, por favor, olha o exemplo.
Uma reunião de parlamentares, né?
Fala, Zé Maria, de novo, por favor.
Os seguranças da Câmara, eles ficam sem saber exatamente o que fazer, porque trata-se de parlamentares, né? Eleitos pelo povo. Isso aí, essa confusão que está acontecendo, eles estão cercando a mesa diretora. Isso aí, Augusto, tem a ver com o pedido de vista, porque o pedido de vista é regimental depois da apresentação do relatório.
Exatamente, foi o que o Felipe
Francischini falou. Do relatório hoje, aí dificulta, quebra o cronograma de votação na semana que vem.
Foi exatamente o que o Felipe Francischini, presidente da comissão, alegou. Ele falou, o pedido de vista é previsto no regimento, mas depois da leitura do relatório. E o relatório do Marcelo Freitas ainda não foi lido. Agora começa a haver um confronto físico, na base do empurra-empurra, e Maria do Rosário está segurando outras pessoas que já estão passando. Delegado Valdir está ali, já mais irritado.
Suspendo a reunião por 5 minutos.
Aquele que está segurando o delegado Valdir.
Fecha a porta, não deixa ninguém aí, sair, suspendeu a sessão.
Agora eu não estou vendo essa ausência, preenche uma lacuna, que é o Zeca Dirceu e está por ali.
Ninguém sabe. Tá aí, tá no plenário, tá, mas não tá ali na frente, não.
Vou suspender por 10 minutos. Convoco os coordenadores para irem à sala da presidência da comissão.
Então, o presidente da comissão, Felipe Francischini, acabou de suspender a sessão por 10 minutos, convocou ali os líderes para irem para a sala. Não é isso? Isso vai ser resolvido, a gente vai acompanhar os desdobramentos, mas já começou a haver um confronto físico, é o que interessa à oposição. É um lado autoritário, né, Augusto Nunes? Porque eles não aceitam que o presidente da comissão, que é quem está liderando os trabalhos, dê uma resposta contrária aos interesses dele. Aí eles levantam, cercam a mesa diretora, começam a tumultuar tudo e tentar fazer com que seja suspensa, que atrase, porque quanto mais demorar, melhor para eles. É a intenção da Gleisi.
Ontem no Planalto, não sei, queria saber o que o Zé sentiu na Câmara, no Congresso. A opinião generalizada ali era de que esse comportamento do PT só favorece o avanço da votação da reforma da Previdência. Quer dizer, eles ficam obstruindo, tumultuando, mas fica evidente que o partido não tem proposta, não tem uma estratégia que mereça esse nome, além de empurrar com a barriga, e não sei, quer dizer, ainda funciona esse tipo de coisa? Eles usaram no fim do século com Fernando Henrique. Não sei, acho que não vai funcionar agora.
Complemente aí, Zé Maria.
A estratégia é o seguinte. Pois não, Felipe?
Para você complementar, diga lá.
A estratégia do PT, eu estava até há poucos minutos ali nessa comissão, eu ouvi bate-boca o tempo inteiro, pressão, e a ideia, a estratégia é não deixar fazer a leitura, né? Fazer a leitura depois, ou talvez na semana que vem, e aí pedir vistas, aí atrasa por uma semana. Essa briga aí é por conta de uma semana de cronograma da reforma da Previdência. Então, a estratégia do PT sabe que vai perder na Comissão de Constituição e Justiça. Já existem os 40 votos para aprovar o projeto que será apresentado pelo relator, né? Então, é vender caro, ou seja, desgastar o governo e os governistas. É o discurso para a plateia. Eu ouvi hoje lá, inclusive, a novidade, que não muita gente já fala nisso, né? Mas líderes importantes dizendo que aquele projeto do ex-presidente Michel Temer fica como saída de emergência. Se não houver qualquer possibilidade de votação rápida deste projeto, pegaria o projeto do ex-presidente Michel Temer, que está pronto para o plenário, já passou por essa fase, e votaria. Ele seria uma economia de 500 bilhões de reais e não de 1 trilhão de reais mais real, como quer o ministro Paulo Guedes.
Legal, Zé Maria. A gente vai para o primeiro intervalo comercial de Os Pingos nos Is e volta já. Vai acompanhar, evidentemente, os desdobramentos dessa sessão. Até já.
Ainda bem que tem promoção de verdade.
Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. A gente estava assistindo, portanto, a transmissão ao vivo da CCJ, onde seria apresentado o relatório do deputado Marcelo Freitas pela admissibilidade da PEC da reforma da Previdência. A oposição está tumultuando a sessão, teve de haver uma suspensão por 10 minutos da sessão, e enquanto há esse intervalo, que acabou tendo que ser imposto pelo presidente da comissão, Felipe Francischini, a gente lembra um trecho de mais cedo, quando a deputada Érica Cocai fez uma acusação absolutamente irresponsável. Olha que nível que chegou essa sessão de hoje. Solta aí, Robson.
É que Vossa Excelência faça a consulta prévia que está previsto no regimento. Vossa Excelência não pode ser sabujo da retirada da aposentadoria e ferir o regimento desta casa, nesta perspectiva.
Vou responder a sua questão de ordem.
Na verdade, a própria questão de ordem já tem a resposta em si. O parágrafo 1º do artigo 160 prescreve que quando os requerimentos de preferência excederem a 5, e excedeu porque são 6 requerimentos, o presidente, se entender que isso pode tumultuar a ordem dos trabalhos, verificará por consulta prévia se a Câmara admite modificação na ordem do dia. O presidente, se entender que isso pode tumultuar. Eu não entendo que tumultua, então passo. Questão de ordem, improvido.
Presidente, me preenche a palavra.
Quero ter o direito de recorrer. Quero ter o direito de recorrer.
Ao deputado coronel.
Quero ter o direito de recorrer.
À presidência da Câmara.
Até porque vocês assassinam pessoas na rua.
Está assegurada a sua. Deputado Coronel Armando, com a palavra. Peço que Vossa Excelência respeite o orador que está com a palavra, deputado Coronel Armando. Podem recorrer, é um direito regimental. É um direito regimental de Vossa Excelência recorrer. Está à disposição de vocês, exerçam o regimento. Deputado Coronel Armando, com a palavra.
Bom, vocês viram aí a deputada Érica Cocai, Augusto Nunes, eu não sei se deu para você ouvir, que ela falou, vocês assassinam pessoas na rua. Nesse momento o microfone foi cortado, não sei, não deu para ouvir o que, que ela falou depois, não sei se ela está se referindo àquele caso de fuzilamento feito por militares num carro e está associando o PSL de alguma forma a isso, o governo a isso, mas é uma acusação absolutamente irresponsável, isso deveria ser aberto um processo, no mínimo, em comissão de ética, se é que serve para alguma coisa, porque também não dá para o deputado a deputada começar a acusar o presidente da comissão ou todo o partido dele de assassinatos, né? Chega a um limite absurdo.
E a Érica Cocai, eu não, realmente não sei por que existe uma comissão de ética e por que se fala em que um deputado será punido se atentar contra o decoro parlamentar. Isso aí é mais do que você ferir o decoro, as regras do decoro. Isso aí é uma acusação leviana, criminosa. Quem tem que explicar essa história de gente morrer na rua, de assassinato, quem tem que explicar é o pessoal envolvido na morte do Toninho do PT, prefeito de Campinas, e do Celso Daniel, prefeito de Santo André. Quer dizer, essas mortes requerem explicação há muito tempo. E há evidências de envolvimento de dirigentes do PT. Quem são eles para fazer esse tipo de cobrança?
Deputado federal Paulo Eduardo Martins, que estava aparecendo ali na nossa transmissão ao vivo da CCJ, no meio do tumulto, ele é atualmente do Partido Social Cristão, o PSC, está na linha com a gente durante esse intervalo da sessão. Muito obrigado por atender a nossa ligação. Paulo Eduardo Martins, boa noite para você.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto.
Paulo, como é que você está vivendo essa experiência de estar num cerco da mesa diretora por parte dessa oposição ao governo Bolsonaro? O que está acontecendo por aí na sua visão?
É uma experiência horrorosa. É inimaginável que nós estamos no Parlamento Brasileiro, numa sala tomada por deputados federais, e que a atitude seja como é. A oposição não quer simplesmente o debate, eles abusam estratégias regimentais para tumultuar, para atrasar, para ganhar tempo apenas, e até inventam situações e aí partem para cima do presidente para que ele dê respaldo a essas situações que não existem, com a finalidade apenas de sabotagem. Isso é bem diferente de fazer oposição. Por isso que avançaram sobre a mesa em seguida, depois acusaram o deputado Valdir, líder do PSL, não é líder do governo, de estar armado na comissão, como ele não estava armado, estava apenas desempregado, ele tem autorização para andar armado, ele estava com um coldre, que é um coldre fixo apenas, mas eles já usam isso para fazer aquela gritaria que vocês bem conhecem, né? Érica Cocai, Maria do Rosário, toda essa tropa de elite deles, da sabotagem, da não democracia, da baixaria, e aí um assunto relevante que mexe com a vida dos brasileiros, que vai salvar a aposentadoria de muita gente, dos pobres do Brasil, acaba sendo atrasado por esse tipo de comportamento infantil, patético e irresponsável.
E Paulo Eduardo, você acredita que a leitura do relatório vai ser feita ainda hoje? Quais são os próximos obstáculos que podem aparecer aí pelo caminho?
Então, o presidente da CCJ acaba de retornar à comissão, a sessão deve ser retomada e eu acredito que o relatório possa ser lido, né? Já os ânimos acalmaram um pouco, já foi desmentido a história de que havia alguém armado na sala, então a gente espera que seja lido o relatório e em seguida ele provavelmente haverá um pedido de vista, alguma manobra regimental, mas se for amparada no regimento, tudo bem, é do jogo, partimos para uma nova sessão ou resolvemos a questão hoje.
Paulo Eduardo, dá tempo de responder uma pergunta do Zé Maria Trindade? Diga aí, Zé Maria.
Vai lá. Sobre, deputado, esse processo aí, o presidente já tinha que tomar a frente e dar a palavra ao relator, iniciar a leitura e pronto. Eu acho que ele está sendo condescendente aí.
É verdade, mas ele tentou fazer isso e a Gleisi Hoffmann avançou sobre a mesa. Alguns deputados, eu mesmo passei a alertar, olha, vai roubar o relatório, como foi feito naquele caso da Cátia Abreu do Senado, né? E de roubar esse pessoal entende bastante, então houve uma ameaça mesmo ali e que impediu a leitura do relatório, mas ela deve retomar agora e o presidente provavelmente vai dar a palavra e o relator vai ler.
Augusto, rapidinho.
Deputado, o pessoal os deputados da bancada favorável à aprovação da reforma fizeram alguma reunião para decidir como agir nesses momentos ou não?
Foram feitas, vários grupos conversam, a liderança do governo passou a atuar de uma forma mais incisiva, telefonou os deputados, tentou ordenar que um grupo para chegar e fazer a inscrição de oração e tudo mais, então houve um avanço no método do governo. Agora nós temos sim que aprimorar, porque esse pessoal não tem limite, então temos que preparar a todos, sobretudo os que nunca tinham estado na Câmara antes e que se assustam com o nível degradante dessa gente.
Deputado Federal Paulo Eduardo Martins, do PSC, pelo Paraná, muito obrigado pela sua participação nesse intervalo de sessão. A gente vai continuar acompanhando o que você e os outros deputados estão fazendo por aí nessa sessão tumultuada. Boa noite, bom trabalho.
Boa noite, agradeço, parabéns pela cobertura da Jovem Pan.
Muito obrigado. Então já dá para a gente voltar com a transmissão ao vivo da CCJ. O presidente da comissão, Felipe Francischini, já está retomando os trabalhos. A gente está aguardando apenas a transmissão se estabelecer, Augusto Nunes. E como a gente havia citado, os deputados alertaram para o risco de alguém ali roubar o caderno de respostas. E o deputado Paulo Eduardo Martins estava falando justamente sobre isso. Quer dizer, há um cerco da mesa diretora e a partir daí tudo pode acontecer. É claro que tem que haver alguma firmeza, né, que faça com que esse pessoal não tenha esse poder de atrapalhar tanto, né, Augusto?
São as dores do noviciado mesmo, né? Porque já se percebe um avanço. Como disse o deputado, eles já conversaram sobre o que fazer. Agora, você está lidando com pessoas que têm um comportamento animalesco. Eles querem tumultuar, impedir que seja votado. Está sempre difícil. Mas o presidente, ele vai aprendendo a agir com firmeza e nega, suspende a sessão, deve agir com dureza, tá? Sempre seguindo o regimento com esses animais aí.
Zé Maria Trindade, quer complementar? Diga aí.
Sim, olha, um presidente ali mais experiente já teria adiantado essa sessão e colocado o relator para ler, porque depois que começa para ler o relatório, aí não há mais como interromper. Mas seguramente o relatório será lido e a oposição vai perder nessa estratégia de evitar por uma semana a leitura e votação na Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando que se aprovado mesmo na semana que vem, não será hoje a votação, né? Na semana que vem, aí se acontecer isso, será criada a Comissão Especial, mais um passo para a reforma da Previdência.
Aliás, o PT divulgou na página do partido no Facebook uma carta do Lula para o deputado federal Zeca Dirceu, com elogios pela atuação dele na audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na mesma CCJ da Câmara na semana passada. Na ocasião, o deputado fez uma analogia da atuação de Paulo Guedes com a música Tchutchuca, do bonde do Tigrão, e disse que Guedes era um tigrão com os aposentados, mas era uma tchutchuca com os ricos e banqueiros. Paulo Guedes reagiu, disse que tchutchuca era a mãe e a avó de Zeca Dirceu. E diz a cartinha, supostamente de Lula, abro aspas: Zeca, parabéns por compará-lo a uma tchutchuca na relação com os empresários. Eu fiquei tão orgulhoso de você que vou aprender a música da tchutchuca e do tigrão. Fecho aspas e tem um kkkkk. Augusto Nunes, quem é o Lula para falar da relação de alguém com empresários.
Exatamente isso.
É, a relação dele é com Wesley Batista, Ike Batista, Léo Pinheiro, toda essa turma envolvida em escândalo de corrupção.
Em primeiro lugar, ele... aqui vamos deixar claro que não houve uma analogia com a música, o bonde do Tigrão, não. Ele usou duas expressões que significam o seguinte: Tigrão é machão e Chuchuca é uma prostituta forçada a sê-lo aí e que atende aos interesses aí dos seus machos. Foi isso que diz o Zeca Dirceu e por isso mereceu que o Paulo Guedes botasse no meio a mãe, a avó e o que mais aparecesse, porque há limite para tudo. O Lula, esse sim é uma tchutchuca de empresários ladrões, é tchutchuca de empreiteiro, é tchutchuca de banqueiro. Ele fez o papel de camelô de empreiteira para roubar. Quem é o Lula? Está aí, faz todo sentido. O filho de um presidiário, Zé Dirceu, que está eventualmente por pouco tempo fora da cadeia e que também será presidiário, Zé Dirceu, recebeu um voto de solidariedade de um presidiário. Está certo. Há corporativismo até entre os presidiários.
A carta está sendo exibida na tela aí para quem está assistindo ao nosso programa no YouTube em jp.com.br/pingos. Diga aí, Zé Maria.
É, e uma carta assim, metade de caixa alta, metade de caixa baixa, né? Tudo parece que é do Lula mesmo, tá muito confusa, né?
Eu lembro da minha letra no Jardim da Infância, né?
Augusto, você tem toda a razão. Esse tipo de processo político, isso já está ultrapassado, isso é coisa de antigamente. Os combates agora têm que ser em ideias de propostas. E o presidente Jair Bolsonaro fez muito bem em desafiar a oposição. Não gostam do projeto de reforma da Previdência? Que apresentem um outro projeto, né? Isso seria o normal em termos de funcionamento do Congresso Nacional. Mas não, quer é tumultuar, quer é não a apresentação do projeto de reforma da Previdência. Gente, ninguém pode duvidar. Eu vou chamar o Paulo Guedes para mandar a internet esse pessoal, né?
É isso,
ninguém
não
pode duvidar da possibilidade e da necessidade da reforma da Previdência. Eu vi uma coisa parecida no governo passado, do Michel Temer, né? Na comissão, quando alguém levantou ali dúvidas sobre o déficit da Previdência. Ele falou, o ministro do Planejamento, olha só, começar agora a dizer, duvidar do déficit, seria a mesma coisa de iniciar um congresso de física e começar dizendo que a lei da gravidade não existe.
É isso aí.
Vamos voltar a dar uma espiadinha lá na CCJ, que é melhor que o BBB. Será que a transmissão voltou? A produção está pedindo para esperar um pouquinho, porque nesse momento houve algum probleminha técnico, mas a gente já vai voltar, porque a sessão, repito, foi interrompida pelo presidente Felipe Francischini e já foi retomada. Houve 10 minutos de intervalo, durante os quais conversamos aqui com o deputado federal Paulo Eduardo Martins, do PSC, que está lá presente. Vamos ver se os ânimos se acalmam e se o relatório, pela admissibilidade da PEC da reforma da Previdência, será lido ainda hoje. Pode soltar, Robson.
Nós somos chamados de atenção por defender que a vida...
Não é nem chamado a atenção. Já falei com o deputado Valdir. Restitua o tempo à deputada Érica Cocai para proferir sua questão de ordem.
Mais uma, lá vão eles de novo.
Eu falo de que regimento é superior a acordo de procedimento. Falo que não se pode urdir um ato para prejudicar outro, que foi isso que aconteceu. Mas, presidente, gostaria que interrompesse o meu prazo para que eu pudesse formular minha
questão. Senhor presidente, os deputados têm que substituir a mesa, senhor presidente. Por favor, deputada Joyce. Deputado, saiam de frente da mesa, por favor.
Faz favor, deputados. Ao respeito com o plenário, senhor deputado. Faz favor, deputados. Senhor presidente, estão obstruindo a mesa, senhor presidente. Senhores deputados, ao respeito, senhores deputados. Vão
tomar um. Deputada Érica, com a palavra.
Eu gostaria que restituísse pelo menos para um minuto, porque eu tive que repetir o próprio raciocínio. Então veja, em cima desses dois raciocínios, eu faço e utilizo como argumento as palavras do deputado Arthur Maia. Nós não conhecemos o parecer. E é preciso que nós imediatamente tenhamos acesso a este parecer e a este processo. Por isso as vistas não podemos esperar para que sejam lido o processo e o parecer. E por fim, presidente, é lamentável que a base do governo precise se utilizar destas obstruções ao próprio regimento. Que a base do governo tenha que ameaçar a oposição transformando as suas mãos em uma arma. Que a base do governo permita que pessoas armadas entrem dentro dessa casa. É inadmissível. Inadmissível. Portanto, presidente, esse aqui não é um bang-bang, não é jogo de videogame. O presidente acha que governar é ser, é estar em um Twitter e fazer um jogo de videogame.
Deputada, encerrou os 3 minutos. Eu vou exercer o regimento. Vocês me pedem para exercer o regimento, eu vou exercer o regimento. 3 minutos. Tudo que Vossa Excelência alegou na sua questão de ordem já foi decidido. Todo o exposto que enunciei, que está escrito sobre a mesa aqui da comissão, o artigo 13 do acordo de procedimento foi posto, assim como todos os outros artigos, à análise desta comissão. Então, tudo que nós fazemos é pautado no regimento e também no acordo de procedimentos para o bom andamento da casa. Passo agora a palavra ao deputado delegado Marcelo Freitas para proferir o parecer.
Senhor presidente, o parecer não está distribuído.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados.
Corte o microfone, presidente, por favor.
A proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, apresentada pelo senhor presidente da República, tem por objetivo a modificação do sistema de previdência social e o estabelecimento de regras de transição e disposições transitórias, ao lado de diversas outras providências. A proposta encontra-se estruturada em 8 capítulos. O primeiro, com alterações aos artigos 22, 37, 38, 39, 40, 42, 109, 147, 167, 194, 195, 201, 202, 251 da Constituição Federal.
Aí, o deputado Marcelo Freitas, portanto, começa a leitura do relatório dele favorável à admissibilidade, evidentemente, da PEC da reforma da Previdência, e a oposição não quer deixá-lo falar. Vocês continuam ouvindo ao fundo os esperneios do que eu chamo de bancada da chupeta, ali composta por Sônia Bonfim do PSOL, que complementa hoje essa turma, deputadas petistas Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann e Érica Cocai. Érica Cocai, a Sâmia Bonfim, eu falei Sâmara? Não, então é Sâmia Bonfim, a produção está me avisando. Evidentemente, é a deputada do PSOL que está ali complementando essa turma da bagunça. O deputado Marcelo Freitas, portanto, está começando a ler o relatório, mas a oposição continua gritando no fundo. Vamos continuar assistindo, ver se o presidente da comissão, Felipe Francischini, vai colocar a ordem nesse circo.
Relacionadas aos regimes próprios de previdência social, as quais consistem de regras aplicáveis aos servidores que ingressarem... Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, se acalmar os deputado. Ânimos da oposição, nós disponibilizaremos o relatório a partir desse momento. Até esse momento, ninguém que não seja o relator possui o relatório.
Deputados, calma. Relator.
Ninguém possui.
Se Vossa Excelência puder disponibilizar o relatório nesse momento, a vista será, já foi decidido por mim, apenas após a leitura.
Perfeito.
Portanto, para poder prestigiar também os deputados que querem ter acesso...
Está autorizado a minha assessoria passar para a assessoria da CCJ.
Perfeito.
Vai ser disponibilizada agora no sistema. Nem a CCJ, nem...
Será disponibilizada, deputados.
Autorizada a disponibilizar agora no sistema. O capítulo 4 contém disposições transitórias...
É regimental.
Relacionadas aos regimes próprios de previdência social, as quais consistem de regras aplicáveis aos servidores que ingressarem no serviço público após a promulgação da emenda, enquanto não foi editada a lei complementar a que se refere o artigo 40, parágrafo 5º da proposição. O capítulo traz ainda normas para a instituição de contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos, dos aposentados e pensionistas e para ampliação da base de cálculo de contribuição dos aposentados e pensionistas. Estabelece a alíquota de contribuição progressiva para os servidores públicos da União, aplicáveis também aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, enquanto esses entes não estabelecerem suas próprias disposições no prazo de 180 dias. Fixo o prazo para adequação do regime de própria previdência social dos servidores públicos e dispõe sobre inatividade e pensão por morte dos policiais militares e bombeiros militares. Presidente, vamos lá, presidente.
Deputados, por favor, vamos respeitar o relator. Ele está disponibilizando o relatório daqui a pouco. Vossas Excelências dizem que querem entender o relatório, no entanto, não estão deixando ele proceder à leitura. Por favor,
relacionado ao regime geral de previdência social, trazendo normas para a aposentadoria do segurado filiado até a data da promulgação de emenda, tratando dos seguintes temas: a aposentadoria por tempo de contribuição dos trabalhadores em geral e dos professores, a aposentadoria dos trabalhadores cujas atividades sejam exercidas em condições especiais prejudiciais à saúde, além de regras sobre a aposentadoria por idade e direito adquirido.
Muito bem, está aí o começo da leitura do relatório pela admissibilidade da PEC da reforma da Previdência, feito pelo deputado Marcelo Freitas, com os esperneios que vocês estão escutando ao fundo da oposição, que está insatisfeita com a tramitação da PEC da reforma, e agora, porque a cada momento cria uma nova insatisfação, com o fato de não ter sido distribuída cópia do relatório para que elas pudessem acompanhar. O presidente Felipe Franceschini interveio, pediu que a assessoria do deputado Marcelo Freitas distribuísse essa cópia, ele autorizou, então está sendo distribuída, mas enquanto está sendo distribuída, ele continua a leitura. Evidentemente, no começo da leitura do relatório, aquela citação de todos os artigos, de como foi criada essa PEC da reforma da Previdência, demora até chegar aos detalhes da própria decisão dele. E ao fundo...
Pela ordem, senhor âncora.
Diga, Augusto Nunes.
Eu queria saber se o presidente não pode, Vossa Excelência Zé Maria pode responder. Não pode cortar o som do microfone da bancada da chupeta? Tecnicamente,
eu acho que está cortado, né, Zé? Porque o que a gente está escutando é a berraria.
Não é berreiro mesmo, né?
Isso é considerado um ato agressivo, um ato de força. Isso só é usado em momentos assim de tumulto, né? Porque a qualquer momento o deputado pode pedir uma questão de ordem ou um pela ordem. Mas, nesses momentos, o presidente pode e deve cortar, sim, o som do plenário.
Legal, Zé Maria. E fora dessa visão que a gente estava tendo aqui, também há um outro núcleo que estava quase que brigando ali com o delegado Valdir. Então ainda vai dar muita confusão essa sessão na CCJ. Hoje a gente vai continuar acompanhando. A gente vai para os comerciais agora e volta já.
Los pingos en los is.
Você já sabe que a moderninha Smart do PagSeguro... Pan, colocando os pingos nos is.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. Daqui a pouco a gente volta a transmitir e comentar trechos da sessão na CCJ sobre o relatório pela admissibilidade da PEC da reforma da Previdência, mas vamos aqui a uma notícia do dia relacionada a isso. Na saída de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, os partidos PR e Solidariedade anunciaram postura de independência no Legislativo e defenderam mudanças no texto proposto pelo Executivo de Reforma da Previdência. Paulinho da Força, que é o presidente do Solidariedade, chegou a criticar o texto. Solta aí, Robson.
Não queremos cargo, não queremos nada. Nós queremos discutir as ideias. A proposta da Previdência está ruim, precisa ser melhorada.
O Paulinho da Força disse ainda ter levado ao encontro uma proposta alternativa de idade mínima, de 62 anos para homens e 59 para mulheres. O texto enviado ao Congresso propõe que trabalhadores do sexo masculino se aposentem aos 65. Então, Paulinho da Força está pedindo 3 anos a menos. E para as trabalhadoras, esse patamar seja de 62 anos. Então, Paulinho da Força também está pedindo 3 a menos para as mulheres. Já o presidente de honra do PR, Alfredo Nascimento, disse que o partido defende que as mudanças nas aposentadorias sejam mais brandas com categorias como dos professores e dos trabalhadores rurais. A gente já apontou aqui nesse programa que são pontos sensíveis da reforma a questão da aposentadoria dos trabalhadores rurais e dos professores. Agora, Paulinho da Força a gente já conhece há muito tempo, né, Augusto Nunes? É aquele sujeito que tenta barganhar ao máximo para a volta do imposto sindical. Uma das grandes conquistas do Congresso Nacional na história recente do Brasil foi o fim do imposto sindical. E ele fez de tudo para voltar, ofereceu voto para o governo Michel Temer em troca da volta da chamada contribuição obrigatória. Então esse é o Paulinho da Força, está sempre do lado demagógico e populista.
Paulinho da Força que imagina, né? Ele fala como quem sempre pensou no Brasil. Ele está querendo reduzir a idade por interesses patrióticos. Né? Ele tem pena das mulheres, ele tem pena dos idosos. Tá? É um tremendo demagogo oportunista que está querendo a volta dessa contribuição sindical que o enriqueceu, que o manteve na liderança dessa entidade que não representa ninguém e que viveu disso. Esse Paulinho da Força era velhíssima política, né? Isso aí é do tempo do Cabral. Ele já fazia esse tipo de malandragem. Não tem a menor importância o que ele diz. Esse é o picareta mesmo. Por quê? Você acha que o Paulo Guedes está botando outra idade porque ele é ruim? Porque ele é perverso? É, alguém, isso o Fernando Henrique já disse há muito tempo. Alguém põe alguma medida na Previdência por maldade? Né, para judiar das pessoas, deixa de ser imbecil, deixa de ser picareta, tá aí, vota o que foi proposto pelo Paulo Guedes, porque é uma maneira de salvar o Brasil do buraco em que o PT, com a parceria dessa gente, porque o Paulinho da Força só é oposição quando convém para levar vantagem, esse buraco em que o PT nos meteu.
Fala aí, Zé Maria Trindade.
É impressionante que um representante sindical, que o Paulinho, na verdade, é um representante sindical, ele tomou a força sindical do Medeiros lá atrás, que criou a força sindical, ele tenha defesas desse tipo. A reforma da Previdência teria que ser defendida por unhas e dentes pelos sindicatos, sim, porque, primeiro, ela estabiliza o caixa da União, ela acaba com um déficit importante, não será em curto prazo, né? Em que os estados e os municípios que têm previdência própria, né, e a União entraram no buraco que eles entraram. Eles sairão de uma maneira mais difícil, mas sairão. Há um passivo muito grande. Há uma aposentadoria no serviço público que não pode continuar porque, na verdade, há uma transferência brutal de dinheiro público para estes superfuncionários, esses seres especiais. Na minha opinião, a reforma da Previdência, ela tem dois apoios importantes. O primeiro é esse, econômico, déficit da Previdência, que está engolindo o que arrecada os estados, os municípios e a União. E segundo, é uma questão de justiça, uma questão de equilíbrio. Não se pode dar aposentadorias tão especiais como são essas aposentadorias do serviço público. Essas pessoas não são seres humanos especiais, são seres humanos como todos nós. Alguns dizem, mas eu apostei a minha vida, entrei no serviço público e agora eu não posso recuar. Como não pode? Quer dizer, o Brasil pode quebrar e você não pode ter um pouco de controle nessa aposentadoria, que na verdade é um abuso adquirido. E por outro lado, várias pessoas apostaram vidas em empresas que foram fechadas. Quer dizer, os funcionários da VASP, eles apostaram a vida na VASP, eles apostaram no fundo de pensão da VASP. E, no entanto, quebrou. Quer dizer, por que que o servidor público tem que ser diferente, esse ser especial? Eu acho o seguinte, que é muito bom, mas melhor ainda se fosse para todos. E isso não acontece com todos. A aposentadoria na iniciativa privada, ela tem uma média de R$ 1.300, o teto de quase R$ 5.000.
Legal, Zé Maria Trindade. Agora, Augusto e Zé Maria, prestem atenção nessa notícia que acabou de sair. E como nesse programa a gente ri para não chorar, tem que ter aquela trilha sonora, né, Robson? Pode soltar aí. Pois é, estava tendo julgamento agora na segunda turma do STF de Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras. Você lembra dele, Augusto? É aquele que, no auge da Lava Jato, Petrobras sendo assaltada, todo mundo já sabia e tal, aí os governos do PT colocaram lá o Aldemir Bendini. Aí ele foi lá e foi pego fazendo maracutaia, né? E agora a votação na segunda turma do STF, eu não vou nem dar o placar final. Eu vou levantar a bola para você, Augusto. Havia votado pela soltura do Aldemir Bendini, o Gilmar Mendes, merecida aí a musiquinha, e o Celso de Mello. Aí votaram pela manutenção da prisão dele, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Faltava o voto de quem para desempatar?
Ricardo Lewandowski.
Alguém adivinha o que aconteceu, Augusto?
Mas eu não tenho a menor dúvida, né? Ele votou contra o povo, contra a lei, é contra o bom senso, contra tudo. Votou com o chefe Gilmar Mendes.
E a resposta está correta.
É isso.
Segunda
aí.
Turma do
não
STF.
Não peço nem a ajuda dos universitários.
Segunda turma do STF, a notícia é triste, é ruim, mas aqui a gente ri para não chorar.
Tem que
acabou de soltar, portanto, o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, por um placar de 3-2. Quer dizer, saiu o Dias Toffoli da segunda turma, mas o Celso de Mello tá lá fazendo o papel dele, se juntando a Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Zé Maria Trindade, se continuar assim, é isso. A Lava Jato, as operações que se inspiraram também, todo o movimento contra a corrupção, vão prendendo as pessoas e o STF vai soltando.
Hello!
Essa
segunda turma, ela tem alguma coisa errada ali, viu?
E recebeu Felipe. Empréstimo, né, no Banco do Brasil, quando o Aldemir
Bendini. Aval Marchiori. Fala aí, Zé Maria.
O Bendini, ele acabou pedindo propina antes de ir para a Petrobras. Ele recebeu a notícia de que ia para a Petrobras, ele pediu propina já na Petrobras e alertou que aquele do Banco do Brasil, ele já tinha que continuar recebendo. Afinal, ele ia sair da presidência do Banco do Brasil, mas atendeu a JBS. A JBS ficou, né, nós vamos ter que pagar uma propina para o próximo presidente, e ficou naquela dúvida, e ele... Não, tem que receber, tanto fez que recebeu, porque acharam que ele ia atrapalhar lá na frente. Havia uma desconfiança muito grande de que o Supremo Tribunal Federal poderia acabar com a Lava Jato. Até agora, não houve ainda uma decisão que fizesse essa reviravolta. São perdas aí, como nesse caso de prisão preventiva, mas não ainda suspensão de processos, reversão de julgamentos e tal... E o meu grande medo é com relação a essa história de que se entrou o dinheiro de campanha eleitoral, vai para a justiça eleitoral. E o próximo julgamento sobre isso será exatamente sobre Lula, que pediu a transferência do processo dele para a justiça eleitoral. Mas, por enquanto, essas decisões são apenas em solturas em prisão preventiva e não chegaram a inviabilizar um processo ou a Lava Jato. Mas havia o risco, sim, e todos temiam exatamente que isso acontecesse.
Agora, a subprocuradora Cláudia Sampaio Marques fez uma manifestação oral contra a soltura do Aldemir Bendini. Ela disse que o executivo descumpriu sua missão na Petrobras ao pedir propina da construtora Odebrecht. Eu abro aspas aqui para a afirmação dela feita durante o julgamento de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O paciente, que é o Aldemir Bendini, foi alçado à condição de presidente da Petrobras em pleno curso da Lava Jato. Olha o que eu estava falando aí. Foi alçado exatamente com o objetivo de sanear a empresa e pôr a termo aquele conjunto de práticas que causou tanto prejuízo.
Parece piada.
Segundo o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, cerca de 29 bilhões de reais. Foi colocado para sanear a empresa. O que fez quando chegou? Foi exigir vantagens indevidas do mesmo jeito que se fazia antigamente. Fecho aspas aí para a afirmação dela. O Aldemir Bendini, é bom registrar que está preso desde 2017 e em 2018 foi condenado em primeira instância a 11 anos por corrupção e lavagem. A defesa do Bendini alega que não há mais elementos para manter a prisão preventiva, uma vez que os bens estão bloqueados e o Bendini já não ocupa cargo público. Não há absolutamente nada que indique que voltará a delinquir, foi o que afirmou o advogado Alberto Toron. São sempre os mesmos, ou é o Toron ou é o Cocai. A gente conhece muito bem esses advogados.
Contratou então, esse tipo de advogado, pode prender que é culpado.
É, pois é. Então a gente já sabe que a segunda turma soltou o José Dirceu quando ele estava em prisão preventiva, depois ainda soltou quando ele já havia sido condenado em segunda instância. Por que que não vai soltar o Aldemir Bendini da prisão preventiva depois dessas alegações aí que ela não deve ser mantida, porque afinal não há absolutamente nada, Augusto, que indique que ele voltará a delinquir. Só porque ele estava envolvido em maracutá no Banco do Brasil, foi posto na Petrobras para sanear a empresa, se envolveu de novo e tal, não tem nenhum risco, Augusto. Para ele está tudo bem.
Eu vou contar um caso que eu aludi rapidamente há pouco tempo, que é o seguinte, é um caso exemplar que mostra a alma desses ladrões e a alma do PT. Quando eu dirigi a sucursal do Jornal do Brasil aqui em São Paulo, isso nos anos 80, havia lá um motorista, o Ferreirinha, popularíssimo, homem de bem, sério e tal, e ficou trabalhando um tempão como motorista da sucursal. Quando o Jornal do Brasil entrou em crise, bem mais tarde, acabou com a frota, eram dois, três, né? A frota de veículos que transportavam repórteres, e o Ferreirinha foi procurar emprego no PT. Havia amigos do PT na sucursal e ele foi ajudar na campo, trabalhar no PT. Ele me procurou em 2010, 2011, dizendo o seguinte, que ele estava desesperado porque ele tinha descoberto que as malas... Ele foi trabalhar com o Bendini, ele virou motorista do Bendini no Banco do Brasil. Ele abriu uma mala, só dinheiro. Aí ele começou a verificar... Todas as malas que ele transportava para o Bendini tinham dinheiro. E ele percebeu que estava se prestando a transportar essas malas de um corrupto. Ele procurou o amigo dele no PT, não conseguiu ir em frente. Ele procurou o Lula, não conseguiu falar. Ele procurou o Zé Dirceu, não conseguiu falar. Enfim, ele foi percebendo, como naqueles filmes, que você procura o tenente... É o cabo que quer fazer a denúncia. Procura o tenente está envolvido, aí vai para o major, o capitão também está, o sujeito vai ficando meio desesperado. Ele procurou, eu tentei passar para frente essa pauta, e nenhum jornal, na época eu não dirigia jornais, nenhum jornal estendeu a mão às denúncias do Ferreirinha. Muito depois descobriram que é o Didi, como chamam, é bandido. Pois bem, o Ferreirinha tentou dizer isso, um homem do povo, tentou dizer isso desde 2010, 2011, por aí. Não conseguiu, porque ainda não havia Lava Jato. Agora, é assim que o PT trata testemunhas. O Ferreirinha foi demitido.
A gente vai para o comercial e volta já.
O dia 4x4 já acabou. Mas pela reforma da Previdência.
A Jovem Pan iniciou uma campanha a favor da reforma da Previdência. Todos os dias, dentro da nossa programação, vamos exibir depoimentos de especialistas, empresários e personalidades. O depoimento de hoje é de Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. Vamos assistir, Robson.
Porque a reforma da Previdência, ela permite, primeiro, um equilíbrio das contas nacionais do Brasil, que é fundamental, e segundo, uma percepção por todos os investidores locais e internacionais da qualidade do Brasil como foco de investimento. Com essa reforma, além de novo de equilibrar as contas, você consegue trazer 100, 200, 300, 400 bilhões de dólares de investimento. Então são 10, 15 anos de crescimento garantido. Eu mesmo já estive fora, isso me foi dito por mais de 70 investidores com os quais eu conversei. Então é bom para o Brasil, é bom para os brasileiros, é bom para as empresas, é bom para o emprego, de fato é bom para todo mundo.
Nova Previdência, justa para todos, urgente para o Brasil.
Ouvimos Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, e você também, ouvinte e espectador de Os Pingos nos Is, de toda a programação da Jovem Pan, pode mandar o seu depoimento, curto de até um minuto, a favor da reforma da Previdência, explicando por que considera essa medida fundamental para o futuro do Brasil. Basta enviar o seu vídeo para o número 011-DDD aqui de São Paulo, 97465-1630. 97465-1630. Solta a vinhetinha, meu caro Robson, e a gente continua por aqui.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Muito bem, vamos acompanhar mais um trechinho da leitura do relatório pelo deputado Marcelo Freitas, lá na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara dos Deputados, relatório pela admissibilidade da PEC da reforma da Previdência. Vamos ver se o clima ficou mais ameno agora.
Em seguida, ele respondeu aos questionamentos suscitados pelos deputados, membros da comissão e pelos demais inscritos. O ministro insistiu que o atual sistema previdenciário estaria condenado e defendeu a criação de um sistema de capitalização individual para que, no futuro, cada trabalhador tenha uma conta para depositar suas contribuições para aposentadorias. Comparou o sistema de repartição simples, atualmente em vigor, e no qual os trabalhadores pagam os benefícios aposentados, a um avião sem combustível que se dirige para o alto mar. Diante dessa situação trágica, a proposta apresentada buscaria equacionar um problema grave, em relação a qual ele é apenas um elaborador, cabendo ao Congresso decidir se colocará os nossos filhos e netos desse avião. Também se aprovou o requerimento para a realização de audiência pública, com a participação de juristas, ocorrido no dia 4 de abril de 2019, a partir das 9h30 horas. Compareceram à sessão o professor de Direito Previdenciário e Direito Atuarial da USP, Arthur Bragança de Vasconcelos, o secretário especial de Junho de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal, o advogado ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, César Brito, a procuradora do Ministério de Contas de São Paulo, Hélida Graziene Pinto, o advogado José Roberto Soderno Vitório e a procuradora regional da República, Zélia Luísa Perdonar. Os conferencistas fizeram exposições iniciais e, em seguida, responderam aos questionamentos dos deputados inscritos. É o relatório, senhor presidente.
É nesse caso aí, Felipe.
Fala, Zé Maria.
Nesse caso aí, o relatório, ele está contando a história de como foi o trabalho da comissão e, em seguida, ele dará o voto do relator, que aí sim já dá a sua opinião sobre a constitucionalidade. A palavra
está com o relator. Exatamente, ele contou ali como é que foi a tramitação, cada caso, quem é que estava presente. E agora vamos escutar mais um pouco da sessão.
Os membros agora da mesa. Agora é o voto do relator, que será liso, né? Aí já é a opinião dele sobre o processo.
Ele vai começar agora. Marcelo Freitas com a palavra, após uma voto deliberação ali com os demais membros da mesa. Ele bebe uma água, se preparando aí para a leitura.
Então, se agora já é possível pedirmos.
Mas aí deram margem, Maria do Rosário tomou a palavra. Vamos ouvir.
O relator ainda vai proceder à leitura do voto dele. Aí em seguida a gente prossegue.
Incumbe à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania se pronunciar sobre a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019. Trata-se de um juízo preliminar inerente ao processo legislativo destinado à reforma constitucional, no qual se examina exclusivamente a observância das limitações procedimentais ou formais, das limitações circunstanciais e das limitações materiais. Nessa fase da tramitação, as limitações formais dizem respeito à legitimidade da iniciativa e à inexistência de matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por rejeitada na sessão legislativa. As limitações circunstanciais dizem respeito à ocorrência de situações de anormalidade inconstitucional prevista na Constituição, como intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. As limitações materiais, por fim, dizem respeito ao próprio objeto da reforma, que não pode violar nenhuma cláusula pétrea. Pelas razões delineadas, essa comissão não realiza juízo de conveniência e oportunidade, nem afere se a proposta é condizente com os imperativos de justiça. A proposta expõe o artigo 202, parágrafo 2º do Regimento Interno, que os exames dos aspectos concernentes ao mérito incumbe à comissão especial, que será designada caso admitida a proposta. Tal modo estreita a cognição reservada à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que sequer é possível oferecimento de emendas de método de redação conforme se resolveu em questão de ordem hoje. Com essas considerações iniciais, e circunscrita àquelas competências estabelecidas pela norma regimental, apresentamos o nosso parecer, a proposta de emenda à Constituição 6 de 2019. Verificamos que a proposição foi apresentada pelo senhor Presidente da República, conforme atestado pela mesa diretora desta casa, obedecendo-se assim à exigência constante do artigo 60, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 201, inciso 1º da norma regimental interna. Verificamos também que a matéria tratada na proposição não foi objeto de nenhuma outra rejeitada ou tida por prejudicada na presente sessão legislativa, não ocorrendo, portanto, o impedimento mencionado no artigo 60, parágrafo 5º do texto constitucional.
Acabou?
Acabou. Deputado Marcelo Freitas bebe mais um gole de água, está lá lendo há muito tempo.
Político institucional brasileiro, constatamos a inocorrência de anormalidade que atrai a limitação circunstancial prevista no artigo 60, parágrafo 5º da Carta Política. Em momentos de extrema gravidade, uma vigência de intervenção federal ou de Estado de Defesa ou de Sítio, a Constituição não pode ser reformada. Consignamos, contudo, que nenhuma das circunstâncias verificadas no momento presente, estando o Brasil em normal funcionamento de suas instituições. Uma aguinha aqui tá...
Deputado bebe mais água, está cansado lá, porque ele fez uma leitura longa. A gente estava aqui comentando outros assuntos enquanto ele estava fazendo aquela leitura mais técnica regulada, anterior ao voto dele.
Limitações do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição.
Ele continua lá, a gente vai chamar o intervalo comercial, vai comentar ainda a posse do novo ministro da Educação e outros assuntos e vai voltar ali mais para o final quando ele der detalhes da sua recomendação pela admissibilidade da PEC da reforma da Previdência. Até já.
Com os contos narrados de...
Então, com credibilidade, os pingos nos is.
Salve, salve. Estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo. Lá de Brasília, José Maria Trindade. Em discurso de posse nessa terça-feira, o novo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Eu quero ver o Augusto Nunes falar esse nome, Augusto. A gente vai passar 4 anos falando esse nome.
Weintraub.
Diz que usará toda a sua energia e força para entregar o resultado esperado, não só pelo governo, mas pela sociedade. Para ele, com os recursos que já existem hoje, é possível fazer muito mais na área da educação. Defendeu, aspas, com o que a gente gasta em relação ao PIB, a gente tende a entregar mais, fecho aspas. O novo titular da educação também falou sobre a necessidade de acalmar os ânimos. Vamos assistir a um trecho, Robson.
Então, bem resumidamente, o objetivo é acalmar os ânimos, colocar a bola no chão, pôr para rodar, republicanamente, respeitando diferentes opiniões. Tem gente que fala que eu sou muito radical, eu não sou radical, eu sou aberto ao diálogo. O que você não pode é descumprir a lei, você não pode pregar a violência e esperar a tolerância. Enquanto você não ameaçar a vida ou a integridade física de alguém, eu estou sempre aberto ao diálogo.
Zé Maria Trindade, quais são as suas impressões sobre o novo ministro?
Pois é, há uma grande expectativa sobre a gestão do Weintraub no Ministério da Educação. Muitos aqui se surpreenderam porque, como o antigo ministro, né, o Vélez Rodrigues, estava muito tempo sangrando e tal, e aí criaram um grupo de pressão na tentativa inócua, né, de influenciar o presidente Jair Bolsonaro, e nós sabemos como ele funciona, não é bem assim. E aí tentaram colocar um político lá, o Exalci, do PSDB daqui do Distrito Federal, apoiado pela bancada evangélica e tal, não deu certo. Então há toda uma expectativa. Ele está certíssimo nesta decisão dele de, como ele diz aí, baixar a bola, porque a situação está muito tumultuada no Ministério da Educação. Ele está certíssimo nesse discurso inicial dele de que não faltam recursos. Nós temos aqui um estudo do IPEA, elaborado pelo técnico do IPEA, ex-diretor do IPEA, o Ayrton Heller, em Araújo, e é um estudo muito perfeito. Ele foi ao Ceará saber por que o Estado está bem na frente no IDEB, né, e se não investe tanto dinheiro. E a conclusão é de que a educação, ela, para apresentar resultados, ela pressupõe algumas características. Uma delas é o investimento, mas é um dos últimos pontos. Entre elas está a continuidade do projeto e o comprometimento de todos da educação. Professores, diretores, alunos, funcionários das escolas, né? Então é preciso essa continuidade. Há verba suficiente, até acima do suficiente, para transformar a nossa educação. E o Weintraub vai mudar a educação brasileira do que era antes, que era a prioridade total para a universidade, né, um ensino superior, para o ensino fundamental. Há comprovações aí de custos altíssimos, de aluno em universidades públicas, são universidades que esbanjam dinheiro, inclusive com aposentadorias milionárias, que têm as suas próprias aposentadorias, né? E se esquece do dia a dia e está entrando em dificuldade. Então, se você pega o custo do aluno, que é o que gasta a universidade, está muito alta. Então, é preciso dar um jeito nisso, definir pontos, eu não sei exatamente o que é, se ele vai cobrar em algumas universidades públicas, o que ele vai decidir, mas esta é a proposta do presidente Jair Bolsonaro.
Eu acho que uma das mais importantes decisões do candidato Jair Bolsonaro foi foi pegar um sistema que está pelo avesso e colocar na situação normal. A ênfase, evidentemente, é isso que ocorre em todo mundo onde as coisas deram certo. Você tem de começar, você tem que fechar o foco, num primeiro momento, no ensino fundamental. E é isso que não estava acontecendo, é isso que o presidente Bolsonaro chamou de gestão, né? O Vélez não estava fazendo isso, e o novo ministro, Weintraub, é o que ele vai fazer. O Brasil é um país muito estranho, porque ele começa pelo fim, e esse começo não se completa. Exemplo, todo país do mundo primeiro constrói um sistema ferroviário e depois, no fim, faz um trem-bala. O governo Dilma queria começar pelo trem-bala sem ter trem nenhum normal. Quer dizer, é uma coisa de louco, né? Coisa completamente maluca, e, no entanto, eles acharam uma brilhante ideia, porque o Lula tinha investido nessas fábricas de analfabetos funcionais, que são as universidades federais, que já recebe o aluno completamente deformado, né? O sujeito não sabe escrever, não sabe fazer conta e vira doutor. Aí não consegue emprego e dá no que dá. O que é que está fazendo o Bolsonaro? Colocar as coisas na posição normal. E é isso que ele deve fazer. Isso é o essencial. Todas as outras discussões, que têm a sua importância, sem dúvida, todas elas devem estar subordinadas a esse esforço na recuperação do ensino fundamental, que precisa de professores que saibam ler e escrever e ensinar. Precisa disso. Tá? Hoje os professores têm um nível muito baixo no ensino público, tem que investir nisso aí, deixa para depois esse negócio de ensino superior. O Lula, ele achava, eu fiz mais faculdade do que um sociólogo em tanto tempo e tal. Sim, faculdades que formam pessoas como ele. Como ele. Aliás, ele era doutor honoris causa, ele foi doutor honoris causa sem saber ler e escrever de várias universidades que criou. Então, finalmente, se volta ao normal. E o ministro tem que apostar nisso. Se ele é engenheiro, se ele não é professor, isso aí é secundário. Porque o Gustavo Capanema não era um especialista em educação, quando foi o que ficou mais tempo na chefia do MEC. E ele bastou que ele montasse uma boa equipe, começando pelo chefe de gabinete, que era ninguém menos que o Carlos Drummond de Andrade. Um ministério com o Drummond só pode dar certo.
Aliás, só lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, na entrevista concedida ao Augusto, aqui à Jovem Pan, elogiou o novo chefe da pasta, claro, escolhido por ele, Abraham Weintraub, dizendo o seguinte: é uma pessoa gabaritada, sabe gerir e está mais ou menos na minha linha. Ele prometeu dar carta branca ao ministro para nomear cargos no MEC. Disse o seguinte: todas as secretarias serão indicadas por ele, tem o poder de veto. Então foi a declaração aí do Bolsonaro, que ainda, quando o Augusto perguntou sobre a qualidade do corpo de ministros, afirmou que a equipe é nota 10. Então está aí a declaração do Bolsonaro. E horas depois da indicação para o Ministério da Educação, Abraham Weintraub virou alvo dos petistas, claro. As declarações polêmicas do novo titular da pasta vieram à tona nas redes sociais foram a razão de ele ter virado alvo dos petistas. Agora o PT quer aprovar ainda nesta semana a convocação de Weintraub ao Congresso para explicações. Eles querem mais tumulto. Todo ministro que é nomeado, evidentemente, muitas vezes a imprensa faz um trabalho de apresentar o perfil do ministro. Aí os petistas querem pegar algumas declarações que foram dadas no passado e transformar isso numa sessão no Congresso para apurar alguma coisa, sendo que eles que deveriam estar dando explicações até hoje sobre os maiores esquemas de corrupção da história do país, né, Augusto?
Fizeram com todos, quer dizer, fizeram com o Paulo Guedes, lembra? Não apresenta plano, não falou nada que vai fazer na economia, não apresenta projeto sobre a Previdência, reforma da Previdência. Paulo Guedes fez o trabalho completo. É isso que eles não fingem não entender. Da mesma forma, o Moro. Não, você quer, só estava pensando em poder, quer ser candidato à presidência. Não, vem o Moro com o seu projeto. Isso é que faltou ao ministro da Educação. Então, agora vai ter um projeto que vai ser apresentado, porque a imprensa sempre aposta no erro futuro que não acontece.
Quer complementar, Zé? Diga aí.
Eu quero sim. Augusto, esse debate, inclusive, foi feito durante a campanha, né, da prioridade para o ensino fundamental, e você está certíssimo, né? Se não cuidar da base, é que se cuidar do broto para que a vida nos dê fruto, né? Já dizia o poeta. Então, se não houver uma formação boa, e o Brasil está devendo isso, o que há um entendimento geral, um consenso, Augusto, em todas as tendências, é de que algo tem que ser feito na educação brasileira, e não é investir mais. Isso também já há um consenso. Já se investe bem, a gente vê, por exemplo, o nível do IDEB ali, de estados que investem mais, que não cresceu, há que se fazer alguma coisa. Então, é isso que tem que ser tentado, mudar um pouco o parâmetro da educação brasileira. Muita gente defende a municipalização da educação. Veja bem, o governo federal tem bancos, né, Caixa Econômica, o Banco do Brasil, tem Correio, tem sedes do INSS em todos os municípios e não tem uma escola. Não há professores de ensino fundamental contratados pelo governo federal. Isso é uma atribuição dos municípios. O governo federal entra com dinheiro por aluno, né, mas não é a mesma coisa. Então é preciso federalizar a estratégia de educação no Brasil. É isso que o Brasil está devendo, um projeto de futuro para ficar aí por vários governos.
Legal, eu falei aqui no começo do programa de hoje, quando a gente já estava mencionando a sessão da CCJ de leitura do relatório pela admissibilidade da PEC da Reforma da Previdência, que deveria haver alguma representação na Comissão de Ética contra, principalmente, a deputada Érica Cocai, que falou: vocês assassinam pessoas nas ruas, quer dizer, extrapolou totalmente os limites do decoro, da razão, da moral, de um comportamento de parlamentar. E o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM, já anunciou aí nas redes sociais que está preparando uma representação contra Gleisi Hoffmann, Maria do Rosário e Érica Cocai, as deputadas petistas que compõem ali a bancada da chupeta, hoje junto com a Sâmia Bonfim, do PSOL. E vamos em frente. Aliás, tem um trechinho da leitura do relatório. Vamos colocar mais um pouquinho, Robson? Lá na CCJ, o deputado Marcelo Freitas está lendo o relatório. Vamos ouvir só mais um pouco.
E da regra de reajuste pela paridade, com ativos para os servidores que ingressaram depois de sua aprovação. A instituição de contribuição previdenciária sobre os proventos inativos e pensionistas que recebem além do teto da RGPS e a vinculação do piso de contribuição do servidor à alíquota praticada pela União. No âmbito da RGPS, a emenda constitucional número 41/2003 limitou-se a instituir o chamado Sistema Especial de Inclusão Previdenciária para beneficiar, com alíquotas menores de contribuição, o trabalhador de baixa renda, garantindo-lhe acesso a benefícios de um salário mínimo, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição.
É, o deputado Marcelo Freitas, ele está parando bastante para tomar goles de água, está lendo já 2005, há muito tempo, está lendo rápido, evidentemente, porque o relatório é grande e a sessão foi muito atrasada por causa do tumulto armado pela oposição. Depois a gente volta a exibir mais trechos, vamos em frente aqui com a nossa pauta do dia. Na última sexta-feira a gente falou sobre um tal encontro com evangélicos que o PT ia promover no sábado. Agora, aos poucos, começam a aparecer alguns vídeos desse evento, junto com João Pedro Stedley, Benedita da Silva, Gleisi Hoffmann, olha ela aí de novo, marcou presença, claro, e chegou a dizer absurdos como esse. Solta aí, Robson, a nossa personagem tão presente nesse programa generoso.
Uma palavra aos evangélicos do Brasil em nome do Lula e em nome do PT.
Muito bem. Obrigada, pastor Daniel. A paz do Senhor. Salve a todos que estão nos vendo nesse vídeo e acompanham o seu canal, o seu Face. E dizer que eu estou muito feliz por estar aqui hoje nesse encontro de evangélicos do PT. Um encontro do povo de Deus, quem segue a filosofia cristã. E isso é muito importante, porque nunca é demais lembrar que o PT se formou e foi forjado na luta pelo povo mais pobre, mais sofrido. Portanto, a luta do PT traz os ensinamentos de Jesus, que sempre foi a nossa referência.
A gente tem que olha rir, aqui. Não tem jeito. Augusto, ela está tentando gargalhar do meu lado também.
Servindo a dois senhores. Ou é o Lula ou é Deus. Não pode ter dois. Não,
e ele se comparou a Deus, Jesus Cristo, pelo menos três vezes. Eu fiz um vídeo uma vez no YouTube, vocês procurem lá.
Jesus.
Bota meu nome, bota Lula, Deus, Jesus, vocês vão encontrar
essa
lá as declarações do Lula.
Raio bíblico na cabeça. É um castigo espetacular.
Exatamente. Mas... olha, falando da fé cristã, de Jesus Cristo, ela que defende um criminoso condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Diga aí, Zé Maria.
Não há vergonha nessas pessoas quando estão em busca de apoio popular e estão em busca de enganar os outros, né? Até cara de... Olha se é essa, a Gleisi é a mesma de que apresentamos aqui minutos antes da Comissão de Constituição e Justiça. Veja o olhar, veja o jeito, veja a expressão. Esse tipo de política já passou, não adianta, não engana mais o povo. Não engana nem o povo evangélico, nem o povo católico, nem o povo protestante, nem ninguém mais. Não engana. Não existem três, quatro Gleises. É uma só. E a Gleise é essa, da Comissão de Constituição e Justiça, que o deputado Kim Kataguiri ficou assustado e vai pedir a abertura de um processo contra ela. Essa história de usar a religião para angariar apoio político, isso é até proibido. A legislação eleitoral até proibiu o uso de igrejas, uso de cultos, né, de reuniões populares assim, públicas, para pedir votos. Isso já se transformou até em crime político.
Depois são pecadores sem salvação, né? Eu me lembro que quando era garoto tinha que fazer confissão, né? Eu tive formação católica, então ia lá, era colegial. Eu, meus amigos, então a gente fazia confissão e presumia, deduzia quais tinham sido as realizações da semana da garotada pelo tempo que ficava rezando. E terminava a confissão, o padre dizia, ó, reza aí 40 Ave Marias, 10 Padre Nosso, aí o sujeito ficava aquele tempão, e a gente ria, dizendo, olha só o que esse cara fez, tal. Que tal se a Gleisi confessasse tudo e fosse para um confessor, contasse tudo que ela fez? Quanto tempo vocês acham que ela ia ficar na igreja rezando? O resto da vida, doutor. O resto da vida. Essa é pecadora sem remissão.
Codinomes amante e coxa na planilha. Exatamente. De propina da Odebrecht. Nunca é demais lembrar. Então tá na linha com a gente já? Não, a gente chama daqui a pouco, então, a nossa correspondente internacional. Enquanto isso, continuamos aqui com a pauta, que é Nem Tudo é Alegria. É um temporal que atingiu o Rio de Janeiro desde o início da noite de segunda-feira, provocou a morte de pelo menos 7 pessoas. Na verdade, que já aumentou agora, enquanto a gente estava aqui preparando o programa aí no estúdio, para 10 pessoas, 9 ou 10 pessoas. Inundou ruas, derrubou árvores e destruiu casas e carros em vários bairros. A avó, neta e o motorista de um táxi estão entre as vítimas, encontrados em um carro soterrado após um deslizamento em Botafogo, na zona sul da cidade, na saída do Shopping Rio Sul, um caminho que eu conheço muito bem, já fiz um monte de vezes, e a gente sofre na pele quando lê uma notícia como essa. Equipes dos bombeiros e da Defesa Civil seguem trabalhando no local para tentar resgatar os corpos. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou que mais de 5 mil homens trabalham para tentar minimizar os problemas causados pela forte chuva. A força das águas causou o desabamento de mais um trecho da ciclovia Tim Maia, que liga o Leblon, na Zona Sul, à Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Dessa vez, a parte que caiu fica próxima ao bairro de São Conrado. Desde que foi inaugurada em 2016, a estrutura já sofreu 4 desabamentos. Já estamos cobrando há muito tempo que seja destruída, demolida a ciclovia e que, se for colocar alguma coisa no lugar, coloque algo que se sustente e que seja bem cuidado. Então, são décadas e décadas de má administração que estão sendo coroadas com a administração de Marcelo Crivella, que poderia fazer um bom governo, mas preferiu se omitir, preferiu ter um comportamento fanfarrão, preferiu se unir às piores pessoas no Rio e não cuidar daquilo que era óbvio. Aliás, eu vou lembrar aqui, Augusto e Zé Maria Trindade, porque ainda dá tempo, um trecho de uma crônica do Lima Barreto, escrita em 1915. Em 1915, ele falava então do ex-prefeito Pereira Passos, mas tudo que ele escreveu aqui, principalmente esses trechos que eu vou ler, servem para hoje. Lima Barreto, sempre profético, visionário. Aspas, as chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas. Além da suspensão total do tráfego, com uma prejudicial interrupção das comunicações entre os vários pontos da cidade, essas inundações causam desastres pessoais lamentáveis, muitas perdas de haveres e destruição de imóveis. De há muito que a nossa engenharia municipal se devia ter compenetrado do dever de evitar tais acidentes urbanos. Em outro trecho ele fala, infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana, econômica, financeira e social. Fecho aspas aí para o texto do Lima Barreto, um trecho de uma crônica dele escrita em 1915, Augusto Nunes. Se as minhas contas estão corretas e eu não estou dilmando no ar,
a atualidade
são
não,
é 104 anos, estamos em 2019, não é isso?
Exatamente, parece que foi escrito com base no que está acontecendo hoje. Não dá para entender, Felipe, que uma, no caso da ciclovia, quer dizer, a mesma ciclovia sofrer 4 acidentes desse tipo. Não é possível que esses caras não possam nem cuidar disso. Você nem está tendo agora esse tipo de desabamento em áreas ocupadas ilegalmente, que você tem aqueles barracos pendurados. Você está tendo em Botafogo, está tendo no Leblon. Mas, quer dizer, não dá. Esse prefeito, Marcelo Crivella, devia pedir demissão. Vai para casa. Vai para casa, se não gosta de ser prefeito do Rio, se não gosta da cidade, porque ele não ama o Rio. Ele trata o Rio, é uma cidade que há muitos anos é tratada com pouco carinho ou nenhum. E o Rio é uma joia brasileira, é uma cidade de que todo brasileiro gosta. Todo brasileiro se sente um pouco carioca, gostaria de ser. Eu, por exemplo, vivi 4 vezes já no Rio. É lamentável você descobrir que um administrador eleito para governar a cidade não tem a paixão que o Rio provoca em qualquer brasileiro ou estrangeiro que tem um mínimo de sensibilidade.
Na minha família teve gente que foi buscar criança em cursinho de inglês e teve que dormir lá porque ficou presa. Teve gente que ficou presa na casa de amigo, não pôde voltar para casa. Carlos Andreasa, nosso colega aqui da Jovem Pan, meu amigo, há 25 anos, demorou mais de 5 horas para voltar lá da Editora Record para casa dele, preso no trânsito. As ruas do Jardim Botânico no Rio de Janeiro ficaram alagadas ali perto do parque famoso Jardim Botânico. As pessoas saltaram do carro, estavam andando com água na cintura. É um negócio assim inacreditável. É uma rua por onde passam os blocos de carnaval naquele sol de verão e tava uma absoluta enchente. Então foi um caos urbano. As pessoas, eu nasci no Rio, moro há 2 anos aqui em São Paulo, vim para trabalhar e eu recebi um monte de relatos de pessoas que ficaram presas. Obviamente passei a noite preocupado com todas elas e conferindo se todos acabaram chegando em casa depois. E aí, Zé Maria Trindade?
Olha, é uma vergonha isso. É culpa dos governantes, o próprio prefeito, né, fez o meia culpa dizendo que errou feio e vem errando. As chuvas são previsíveis, os políticos aqui são imprevisíveis, né? Não dá para achar que não vai chover. E o que eu acho aí, o que está acontecendo, é falta de fiscalização e cuidar exatamente do Rio. Você dizia aí, eu sou mineiro, mas todos se sentem ali como a segunda cidade, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é maravilhoso, mas não é só por isso. É a segunda cidade do Brasil e sendo tratada assim. Isso espelha muito mal para o exterior, no momento em que se tenta trazer turistas para o Brasil. Nessas imagens rodam o mundo e a gente vê com muita certeza de que se trata de falta de cuidado. Hoje já existe uma engenharia eficiente. Depois de 100 anos aí desta crônica maravilhosa, né, a gente vê que já existe uma engenharia bem melhor do que antes. Os governantes tinham que tomar cuidado sobre esse assunto. É um assunto que sempre... Eu vejo, por exemplo, Felipe, as TVs estão insistindo, colocando pessoas até que estão se sobressaindo para falar sobre o tempo. Aqui na Jovem Pan também tem o tempo, né? E parece que ninguém presta atenção. Hoje nós estamos acertando aqui na Jovem Pan com o tempo e o grau de acerto aumentou muito. Até isso é previsível, né? Então, o que falta é investimento num tipo de proteção à sociedade que a sociedade está exigindo cada vez mais, é a tal manutenção, né?
E a gente está na linha com a correspondente internacional fazendo a cobertura para a Jovem Pan nos Estados Unidos, Natália Watkins, cobrindo a visita do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Boa noite, Natália. O que o Mourão está fazendo por aí? Conta pra gente.
Boa noite, Felipe, Zé Maria, Augusto, espectadores dos Pingos nos Is. Bom, o vice-presidente Hamilton Mourão acabou de sair aqui do Wilson Center, onde ele fez um discurso em inglês, que foi bem recebido, apesar de ter sido bastante parecido com o discurso que ele já tinha feito em Harvard há uns dias atrás. Isso deixou as pessoas um pouco desconfortáveis, porque estão acostumadas já que ele produz tanta notícia, ele é tão criativo nas respostas, então tinha algum tipo de expectativa de que o discurso fosse um pouco diferente. Mas já que o assunto é mudanças climáticas aí também no Brasil, Felipe, vale lembrar que foi um dos principais assuntos que as pessoas levantaram nas perguntas e respostas aqui no Wilson Center. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que sim, ele não pode negar que mudança climática existe. Ele lembrou também que os tempos dele de jovem no Rio de Janeiro, ele conseguia dormir sem ar-condicionado e disse que hoje isso é absolutamente impossível na cidade. Claro, falou também que precisa proteger a Amazônia. Então, todas essas coisas que foram reafirmar, né, que o comprometimento do governo Bolsonaro com mudanças climáticas, com a proteção da Amazônia, enfim, e reconhecer que isso realmente é um fenômeno que está acontecendo tanto aqui quanto no Brasil, enfim, e no mundo inteiro.
E qual é a previsão da agenda dele para amanhã? E ainda temos o Paulo Guedes na quinta-feira, né, Natália?
Temos o Paulo Guedes na quinta-feira. Olha, Felipe, esse foi o último compromisso aberto do vice-presidente. Agora ele vai para um jantar com o American Council e amanhã de manhã ele já volta. Mas ele teve um dia bastante agitado por aqui, que gerou também bastante movimentação, principalmente acerca do tema Venezuela, que foi tratado durante o encontro dele na Comissão de Relações Exteriores com os senadores americanos, né, na qual ele voltou a defender o princípio da não intervenção militar e falar que o Grupo de Lima, os Estados Unidos e o Brasil estão comprometidos em fazer apenas uma intervenção que ele chama econômica e política.
Muito obrigado, Natália Watkins, bom trabalho para você, boa sorte aí na cobertura e a gente volta amanhã com novas informações sobre o general Hamilton Mourão e também
beijo
com a cobertura do discurso do Paulo Guedes no FMI, que está sendo muito aguardado. Augusto Nunes está mandando um beijo para você, Natália.
Bem-vinda, Natália.
Beijo, Augusto, obrigada. boa noite a todos os espectadores.
Valeu, Natália, a gente vai para o último intervalo comercial e volta já.
O dia 4x4 já acabou.
Os Pingos nos Is.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Vamos direto ouvir os ouvintes. Solta aí, Robson.
Pessoal do Pingo nos Is, parabéns aí pela entrevista do Augusto Nunes aí com o Bolsonaro. William Vac hoje entregou, hein? É o nosso senador, Augusto Nunes. Parabéns a todos aí. Flávio, de Copacabana, Rio de Janeiro.
Pingo nos Is, aqui é o Donizete, Franca, São Paulo, interior. O motivo do meu vídeo é agradecer ao Augusto Nunes pela aula, né?